Tem pessoas que ficam assustadas quando viram em si, perceberam em si, um dia o desejo de matar uma pessoa ou vontade que alguém morresse. Quase todas as pessoas, em algum momento, não vou universalizar porque eu sei que não é verdade. E não vou dizer por quê, porque eu tenho provas, eu vi pessoas que abriram-se completamente comigo, né? E disseram, pessoas que nunca... E a gente lê essas coisas, né? Quem não quiser acreditar, não precisa não, viu, gente? Isso não é científico. Mas eu posso garantir que a maioria das pessoas, em um percentual altíssimo, muito mais de 90%, seguramente, talvez mais de 95%, em algum momento, desejaram que alguém morresse. Essa é uma forma suave. Ou desejaram matar outra pessoa. Os homens chegam mais ao impulso do matar. E as mulheres o impulso de que morra mesmo que eu não mate. Mas mata na unha, né? Mata no veneninho, né? Sorrindo, destilando ódio na xícara de chá, fantasiando que o marido está sofrendo acidente. Ai, meu Deus do céu. Eu tomada por essa obsessão. Vocês compreendem? Isso é comum, por exemplo. É uma forma de infantilização da pessoa, perpetrada por ela contra si mesma. Criancinhas têm isso. Quando elas são muito abusadas ou maltratadas pelos pais, começam a fantasiar a morte do pai ou da mãe. Ter fantasias acordadas, o desejo. Aí está aquela madame, eu acho que alguns anos eu contei esse caso, né? Fazendo-a tão carinhosa, tão amável, tão doce, impecavelmente prendada. Eu estou falando isso porque vocês sabem como eu defendo as mulheres, não é? Mas só para mostrar como é que é esse desejo de matar e morrer. Aí a pessoa fazendo o chazinho do marido.
O marido bruto, grosso e franco e sincero. E um homem de bem, mas bruto. Autoritário, gosta de mandar. Acha que tem que ser servido. Uma pessoa insuportável, intratável, mas decente. Não tem nada a ver uma pessoa ser incômoda, desagradável, com ser desonesta, ser mau caráter e não ter coração. Ele pode achar, mas aquele homem moda antiga, bruto, grosso. Aí ela, prendada, a xícara de café. Mas ela com aquelas fantasias renitentes. Digamos que ela acredita no fenômeno da obsessão. Né? Ou então, se ela for religiosa de outra linha cristã, o diabo está me atentando. Oh, meu Deus, eu sou uma esposa tão prendada. E aqui fantasiando, ele voltando ao trabalho amanhã, o carro capotando. E ele se despedaçando as ferragens, vendo com copiosa, voluptuosa com atenção e desejo e prazer sádico, o marido se despedaçando, o sangue espirrando no teto, na lataria do carro, nas ferragens, sobrando só pedaços, e ela já se vendo no velório, chorando no velório. Ai, fulano, o primo dele estava lá, ele acabou de se divorciar. Fulano, foi horrível, só sobraram pedaços. E eu tive que ir ao IML para identificar. Isso tudo ela prepara um café do sujeito ali. Cuidemos com as aparências. Cuidemos com as aparências. Cuidemos com as aparências. Pessoas inteiras não são pessoas monocórdias, monocromáticas. Há pessoas, obviamente, que têm mais facilidade de demonstrar faces de si. Isso indica, inclusive, maturidade, adultidade. E há pessoas muito doces e amáveis que são doces e amáveis. Mas tem gente que nem sequer tem acesso à própria agressividade. Como? Então você não tem fome, não tem sede, não tem impulso de respirar. Não pode não ter agressividade. Agressividade é um pulso natural. Eu posso enxergar ou não. Mas é como uma pessoa dizer, eu superei isso. Eu não sinto raiva de ninguém. E às vezes, bem consciente, que ela não tem raiva, ela tem ódio, frio, fino. Eu não faço a maldade que eu jamais faria, mas eu fico esperando que a justiça de Deus se cumpra. Porque esse homem tão perverso e eu tão amorosa, se morrer, será bem merecido. Oh, meu Deus, que mau pensamento. Mas é só o sentido da justiça de Deus. Eu sou assassino, eu sou perverso, quero matar com requintes de crueldade e quero que Deus faça isso por mim. Olhem só que peça que eu sou. Mas vocês pensam que essas pessoas se acham assim, perversas? maquiavélicas, mesquinhas. Por que eu não assumi? Eu me recordo de uma amiga que está aqui presente, que estava falando para a mãe, que é uma mulher mais à moda antiga, e disse: olhe, não diga que me ama. Vocês permitem a palavra, eu vou usar a minha palavra. Não diga que me ama quando você quer me mandar me arroubar. Arroubo, arrebatamento. Tem um verbo de arroubo, vocês sabem que arroubo, né? O êxtase. Mandar o arrebatamento. Ela usou outra palavrinha, eu adoro ouvir essa palavra. É uma libertação. Ah, porque a gente não está desejando que a pessoa realmente sofra, né? O que literalmente significa aquilo. Porque a pessoa pode gostar. Então não resolve nada. Pode resolver todos os seus problemas. Porque há pessoas com problemas psicológicos tão primários, no nível freudiano, que está faltando dar, resolveria tudo, rapaz. Eu acho que um pouquinho de Hitler era isso. Se o bichinho assumisse a homossexualidade dele, não era por ser homossexual, era a sexualidade reprimida, coitado. Há quem diga que é o contrário. Ele era heterossexual e tinha um pintinho pequeno. Tanto é que ele nunca se deixava, nunca trava a roupa para os médicos examinarem. A suspeita é essa, né? Ele, um homem mais poderoso, mais temido da Terra, mostrar que tem um pinto pequeno. Que bobagem! Qual a sua idade emocional, rapaz? Não é que o cara vai ficar feliz, porque a idade masculina é muito fixada no falo, por ter um falo pequeno, mas você vai querer acabar com o mundo porque seu pinto é pequeno. Eu não sei se é aquele tonhonhon, que eu não vou, me recuso a fixar o nome do sujeitinho lá. Permitam também minhas expressões. Da Coreia do Norte, ele tem algum problema muito grave, né, gente? Além de ser perverso, além de ser frio, mas tem muitos problemas por aí. Ele poderia resolver as questões dele. Não vai resolver nunca, porque é mau, é perverso. Não interessa a orientação sexual. Mesmo, né? Então, vamos nos analisar friamente. Vamos ser mais autênticos. Por que é que as pessoas que estão no caminho, primeiro, do autoconhecimento, sincero, na terapia, ela se reconhece pessoas tão fracas, com tantos problemas, com tantos vícios. Ou as pessoas, a geografia, o estudo das almas santas revela isso. Por que que as almas santas veem tanta sujeira em si? Aí é de forma aguda. Madre Teresa de Calcutá via Hitler dentro dela. Enquanto o mundo até hoje odeia Hitler, Madre Teresa de Calcutá via Hitler dentro dela e quando viu... saiu da ordem que ela estava, criou uma outra, vamos dedicar à caridade. Hitler é uma mensagem para todos nós. Ela sabia disso. Era um retrato, um fio terra da maldade humana.